que vão muito provavelmente estar nas urnas em outubro. E na terça-feira a gente veiculou a entrevista com o ex-procurador federal da Lava Jato, né, chefe da Operação Lava Jato, ex-deputado federal Deltan Dallagnol, ele que é do Partido Novo. E o Deltan Dallagnol falou ali sobre a elegibilidade dele, também fez algumas críticas ao PT. Em resposta às falas de Deltan Dallagnol, a Federação Brasil da Esperança, que compõe PT, PV e PCdoB, divulgou nota criticando as afirmações que o ex-parlamentar fez em relação à sua elegibilidade. No comunicado, a federação destaca que, abre aspas, ficou assustada com a facilidade em mentir tanto e com tamanha desfaçatez. Fecha aspas. A nota reforça que o ex-procurador, abre aspas, mostrou um documento que apenas diz que ele prestou contas e não tem multas em atraso. Depois de duas decisões do STF derrubando a censura judicial que Deltan tentou impor aos jornalistas do Estado, a mentira da candidatura dele não se sustenta mais. Fecha aspas, completa aí a nota divulgada pelo Partido dos Trabalhadores, pela Federação PT, PV e PCdoB. A íntegra dessas entrevistas você encontra no canal do YouTube, no TMC News BR. Todas as entrevistas que já foram veiculadas estão por lá. Agora, 4 horas 26 minutos.
Do Brasileiro. Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E churrasco, quer churrasco? Começa com Seara.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o quê para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Quem escuta, sabe.
E a Agência Nacional do Petróleo confirmou que ali o líquido encontrado por um agricultor cearense é sim petróleo cru. Sabe assim, nos desenhos animados, né? Que tinha aquela coisa de encontrar petróleo, agora eu tô milionário, meu Deus do céu, jorra petróleo, aquele líquido preto e tal. Mas não foi bem isso que aconteceu, tá? O homem achou, um homem lá, enfim, né? O cearense achou a substância quando ele foi perfurar um poço em busca de água, né, para a propriedade dele lá no interior do estado. Mais detalhes desse caso curioso vem ao vivo com o repórter Kennedy Lacerda. Conta essa história pra gente, Kennedy. Boa tarde.
Pois é, boa tarde. O agricultor Cidrônio Moreira, de 63 anos, teve esse grande susto. Mas, ó, isso significa que o morador não pode extrair nem comercializar o petróleo por conta própria, de acordo com o artigo 20 da Constituição brasileira. Pois é, coitado, o petróleo encontrado não pertence ao dono da terra, de acordo com a Constituição Federal. Os recursos minerais existentes no subsolo são de propriedade da União. Ainda assim, caso a área venha a ser explorada comercialmente no futuro, ele poderá ter direito a uma compensação financeira sobre a exploração. A lei prevê o pagamento de uma participação ao proprietário, um pagamento de 1%, dependendo dos critérios que sejam colocados. A partir de agora, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis deve iniciar uma etapa de estudos para verificar o tamanho da reserva, a qualidade do óleo encontrado e se a exploração seria economicamente viável ou não. Em nota, o órgão informou que não existe prazo definido para a conclusão dessa análise. E mesmo após os estudos, não há garantia de exploração comercial do petróleo bruto, já que empresas interessadas ainda precisariam avaliar se o investimento traria algum retorno financeiro. Volto com vocês no estúdio.
Não, e sabe o que é o pior? Na época, para tentar encontrar água no terreno, o Cidrônio, ele fez um empréstimo de 15 mil reais para poder tentar encontrar água. Aí ele achou o petróleo e falou, bah, tô feito, beleza. Mas não foi isso que aconteceu, não.
Mas alguma coisinha ele ganha, né? O que eu acho absurdamente justo, pô, na terra dele, tudo bem que tem a lei, tá na Constituição, que o petróleo tem que ser explorado pelo país, mas alguma coisa o dono do terreno tem que ganhar, e pelo jeito vai ganhar uma comissão aí. Enfim, 4h31, seguindo com o petróleo, atenção, porque uma decisão no Irã fez o mesmo, disparar nessa quinta-feira, e isso afeta diretamente o seu bolso, meu caríssimo ouvinte. O líder supremo do Irã, o Ayatolá Mojtaba Khamenei, anunciou que o urânio do país não será enviado para fora do território iraniano. Parece distante? Não é. Essa decisão vai direto contra uma das exigências dos Estados Unidos para encerrar a guerra com o Irã e jogou o preço do petróleo mais de 4% para cima, com o barril chegando a $109. Desde fevereiro, quando Estados Unidos e Israel atacaram o país, o mundo vive esse cabo de guerra. E o petróleo mais caro significa, claro, combustível mais caro, frete mais caro e, no final das contas, produtos mais caros nas prateleiras. No Brasil, a bolsa recuou, mas as ações da Petrobras subiram mais de 2%. Sempre tem alguém que ganha. O dólar, Alvarez, ficou estável perto dos $5, como nos últimos dias.
É só para lembrar ao nosso ouvinte aqui de que, bom, a gente vai fazer daqui exatamente uma semana, vai completar 3 meses de guerra e não tem perspectiva nenhuma de que isso acabe. Não tem guerra, né? Acho importante lembrar isso. Existe hoje um estado de guerra. Não tem uma guerra praticamente acontecendo, na prática acontecendo, porque desde 8 de abril existe um cessar-fogo. Então, esse cessar-fogo deixou o mundo num estado de terrível tensão. Existem problemas no Estreito de Hormuz, que é por onde deveria passar o petróleo, que não passa, e isso continua causando consequências terríveis. O que está acontecendo, né? A gente viu o Trump entrar nessa guerra, aí sim, no começo era uma guerra, sem saber por quê, nem com que objetivo, e agora ele não sabe como sair. E nós todos estamos pagando a conta de ter Donald Trump governando a maior potência do mundo.
Exatamente. Inclusive, ontem acabou, essa semana acabou The Boys, gente. Acabou The Boys, a gente falava tanto aqui, né? Ah, não posso nem dar spoiler, vou deixar mais pra frente pra dar spoiler, porque tem
você
realmente...
Você adora esse The Boys aí, eu vou ter que ver isso uma hora, essa droga desse The Boys aí, que tem... eu nunca ouvi falar disso, você fala então, toda hora desse negócio.
Eu só não vou te dizer pra ver The Boys, porque a última temporada foi muito ruim, essa última, mas tem muito
se
a ver.
Se fosse The Girls, eu e Tomás já teríamos visto, mas The
óbvio,
Boys, a gente,
né?
Não tá afim de ver.
É,
eu já falei, eu vi o primeiro episódio, mas não me pegou, não. Primeiro episódio da primeira temporada. Vamos
lá.
Falando em The Boys, vamos com...
É, vamos trazer mais um.
Super-herói, né?
É. Vou trazer mais um pra cá. Por exemplo, a gente tem o Capitão Efeméride aqui, que é o o nosso querido...
Quem é o Capitão Efeméride?
Você.
O Capitão Curitiba tem lá.
Você é o Capitão Efeméride.
Ah, eu sou o Capitão Anti-Efeméride.
Anti-Efeméride, pô, pode ser, tá certo. Tá
e
certo.
Agora vamos com o Capitão Monjaro. É, o nosso, tô brincando, ele não teve que passar por isso, mas tá bem mais magrinho o nosso Kaique Silva pra falar da crise tricolor com mais um ou dois capítulos nas últimas horas. Kaique Silva, você, tudo bem?
Um abraço pra você, abraço pra toda a nossa bancada, pra todo mundo que nos acompanha. É, antes da gente falar de Corinthians na Libertadores, a crise no São Paulo, o noticiário do São Paulo é sempre dramático, principalmente para o torcedor tricolor que nos acompanha, né? É, o São Paulo vai ter, logo na primeira semana do Dorival Júnior, que já não pode contar no final de semana, no jogo contra o Botafogo no Morumbis, com 3 jogadores, 2 deles titulares, né? O André Silva, o Bobadilha e o Enzo Dias, que receberam o terceiro cartão amarelo, ainda o Dória rescindiu o contrato hoje por volta de 1h15 da tarde. O São Paulo soltou uma nota oficial alegando que foi um pedido do zagueiro desde ontem na reapresentação no CT da Barra Funda por alguns motivos pessoais. E aí eu trago uma apuração própria aqui, tá, Tomás? Algumas informações que eu tenho com relação a isso. O Dória tem um problema familiar, uma questão de saúde na família, muito grave que tem afetado o lado psicológico de toda a família e também do jogador. Então esse é um dos motivos. E depois do jogo contra o Milionários, duas falhas individuais, uma que resulta no gol do Milionários, outra uma penalidade que foi perdida pelo Contreras, que poderia ser a virada do Milionários, e ainda a falha determinante para o segundo gol do Fluminense. No final de semana pelo Brasileirão, ele passou a receber xingamentos, ofensas no geral e também ameaças nas suas redes sociais, mas não parou por aí, não foi só ele. Membros da família do Dória também passaram a ter que conviver com essa situação. Então, por conta disso, ele pediu a rescisão de contrato com o São Paulo, abriu mão dos valores que ele teria para receber até o fim do contrato e não é mais jogador do Tricolor Paulista, portanto. Ele publicou também uma nota nas redes sociais, é muito curta ali, falando que existe um momento certo para cada coisa, né? Explicando ali o motivo do pedido de saída dele do São Paulo e agradecendo o tempo que ele esteve no clube pela segunda passagem, essa muito mais curta do que a primeira, quando ele esteve no São Paulo há cerca de 11 anos atrás. Para a gente completar o noticiário do futebol, hoje o Corinthians entra em campo jogando no Uruguai diante do Lanterna do grupo Peñarol. Corinthians já classificado na Libertadores e entra em campo para poder garantir não só a primeira colocação, mas cada vez mais uma boa campanha, porque o Corinthians pretende ficar com as melhores campanhas possíveis para decidir em casa, pelo menos até a final. A gente lembra que a Libertadores agora é final única, né, Tomás?
É isso, sem dúvida. Já há algum tempo, né, Kaique? Ontem o Flamengo venceu, fez a sua parte, e o Palmeiras perdeu pela primeira vez em casa na Libertadores desde 2021. Não perdi em casa por qualquer competição desde o ano passado, o jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil. Alguns tabus caíram ontem, uma derrota improvável, mas no final das contas o Palmeiras vai se classificar. Só que possivelmente na segunda posição, né, Kaique? O que pode gerar aí, de repente, um confronto gigantesco já nas oitavas.
É isso, o Palmeiras joga contra o Júnior Barranquilla na última partida no Allianz Parque na próxima semana, quinta-feira, no mesmo horário que o Cerro Porteño vai enfrentar o Sporting Cristal. Sporting Cristal que ontem foi derrotado para o Júnior Barranquilla e aliviou um pouco mais a pressão no Palmeiras, porque se o Cristal consegue a vitória, ultrapassa o Palmeiras e o Palmeiras iria para a terceira colocação, correndo o risco de ser eliminado da primeira fase da Libertadores. Agora, esse resultado negativo para o Cerro Porteño ontem, Tomás, resultou inclusive numa nota oficial da principal organizada do clube pedindo a saída do técnico Abel Ferreira, com críticas ao longo dessa extensa, muito longa nota publicada pela principal organizada, pedindo também a saída do Anderson Barros, criticando a gestão da Leila Pereira, a segunda gestão dela, né, à frente do clube. E essa nota pede, né, num resumo, né, pede aquela famosa hashtag Fora Abel, que a gente vê bastante presente nas redes sociais de um tempo para cá. Não é mais unanimidade o treinador do time do Palmeiras. Palmeiras que no final de semana enfrenta somente o Flamengo, sábado às 9 horas da noite. Jogo complicado fora de casa, pode ter retornos importantes do Sousa e Felipe Anderson, mas é uma pedreira logo de cara no meio de dois jogos importantes da Libertadores, Tomás.
Tá falado, meu caríssimo Kaique Silva, o pai do Murilo. Obrigado, Caicão. Boa sequência de trabalho para você, o Kaique, que certamente estará de volta no Papo de Craque local, dentro da programação de São Paulo. E você, em todo o Brasil, vai ter a sua programação esportiva também às 18 horas, com o seu próprio Papo de Craque. 4h39, tem um destaque aqui para mim do tênis, mas pode emendar, que são informações importantes do seu ídolo João Fonseca. Maia, não quer falar? Então eu
não
falo.
Vai você, porque tem uns nomes difíceis aí.
Então tá bom.
Tênis é um esporte que eu não acompanho. O beach tênis, sim. Agora, tênis, eu tenho medo de me enrolar. Então eu vou deixar essa para você, meu amigo.
A bolinha vai, a bolinha vem. Isso. Comigo mesmo aqui no link TMC. O Brasil tem endereço em Roland Garros. E o caminho pode passar pelo incrível, único, inigualável Djokovic. O sorteio das chaves do torneio aconteceu nessa quinta em Paris e definiu a trajetória dos dois brasileiros na competição. Um deles, João Fonseca, de 19 anos, atual número 30 do mundo, começa contra um tenista vindo do qualifying, que é aquela fase preliminar onde jogadores fora do ranking principal tentam garantir uma vaga. Se o João Fonseca vencer as suas duas primeiras partidas, avançando assim até a terceira rodada, ele pode ter pela frente, eu diria até que ele deve ter pela frente, ninguém menos que Novak Djokovic, tricampeão de Roland Garros. Uma pedreira e tanto, evidentemente, para o jovem tenista carioca. O favorito da vez, como tem acontecido nos últimos torneios, é o italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, que chega embalado por 3 títulos seguidos no Saibro. Ele arrebentou nessa temporada de Saibro pré-Roland Garros. Já o espanhol Carlos Alcaraz é a grande baixa do torneio, está fora por conta de uma lesão no punho, ele que já ganhou 2 vezes o aberto da França. No feminino, Bia Haddad Maia, número 78, estreia contra a britânica Francesca Jones, número 105, e o histórico é favorável, a Bia nunca perdeu para essa tenista. Os jogos Alvarez vão começar no próximo domingo, lembrando que o campeão levará para casa a bagatela de 15 milhões de reais. Eita.
Eu só queria saber, Tomás, se a gente deve ficar com esperança ou não, porque eu queria saber se o João Fonseca é bom de saibro.
Ah, o João Fonseca é saibro, né? O João Fonseca se mostra um tenista completo, vai bem no saibro também. O problema é essa informação que eu passei logo de cara. Ele vai ter uma parada federal, como diria meu amigo Henrique Guilherme, logo na terceira rodada contra o Djokovic. Ele ainda não pode ser considerado favorito contra nenhum dos 5, 6 melhores tenistas do mundo. O que a gente pode esperar é um jogo duro para ele, porque ele tem feito jogos equilibrados contra esses grandes tenistas, Alvarez.
Isso é o equivalente ao Brasil pegar a França nas quartas de final da Copa.
Ah, é boa a comparação, mas eu diria que ainda é um pouco mais difícil para o João Fonseca do que para a seleção brasileira. Mas imagino que daqui a dois anos, daqui a alguns meses, eu mude de opinião. Até porque o Djokovic já está...
Por causa do João.
Por causa do João, da ascensão dele, que é nítida. E também porque o Djokovic já está naquela fase em que, a cada torneio, por mais disciplinado que ele seja, você percebe uma baixa física. E isso é algo inevitável para qualquer atleta. O tempo passa para todos eles. Mas vamos torcer bastante pelo João Fonseca. Nunca torci contra o Djokovic, a não ser quando ele jogava contra o Federer, mas vou torcer contra ele nas duas primeiras rodadas, para que o João Fonseca tenha um caminho mais fácil ou menos complicado.
Seria bom.
4h42, a gente vai mais uma vez para o noticiário local, aquele momento em que os nossos repórteres em todo o Brasil trocam a redação pelo estúdio, mas daqui a pouquinho tem notícia sobre Iron Maiden. Tem show do Iron Maiden e música nova da Anitta para a Copa do Mundo.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Atenção Curitiba e região, nesta sexta e sábado acontece o Mega Feirão Nissan nas concessionárias da região. É a oportunidade perfeita para você sair de Nissan zero quilômetro com condições imperdíveis. Novo Nissan Kite a partir de apenas R$119.990. Consulte versões com taxa zero em até 36 vezes. E mais, Nissan Kicks com bônus de até R$25.000 no seu usado e taxa zero em 36 vezes. Condições especiais para CNPJ, produtor rural, PCD e táxi. E tem mais, o novo Nissan Kicks Advance com ofertas exclusivas, válidas somente neste final de semana. Mas atenção, as condições são válidas apenas sexta e sábado, enquanto durarem os estoques. Passe na concessionária Nissan mais próxima e aproveite as melhores ofertas do mês. Faça uma escolha inteligente. Vencer Nissan. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Transamérica TMC.
Tem gente que ainda acha que doar parte do imposto de renda é um bicho de 7 cabeças. Mas não precisa ter medo. Doar é fácil. E quando você doa para o Hospital Pequeno Príncipe, apoia milhares de crianças atendidas no maior hospital pediátrico do país.
É fácil e sem custo. E você ainda ajuda a salvar vidas.
Doe seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe. Não é nenhum bicho de 7 cabeças.
Confira o passo a passo em doepequenopríncipe.org.br.
Apoio TMC Paraná.
Nesta semana, Feirão Luzon. Aqui é menos barulho e mais vantagens. Troco na troca, melhor avaliação comprovada. Best Drive premiado. O ponto final fica aqui na Luzon, onde sua busca termina. Traga sua proposta. Negócio bom é só na Luzon. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse @gbacademias.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Feirão de verdade é aqui, no Grupo Servopa. Dias 22 e 23 de maio, das 8 às 20 horas. A sua chance de sair de veículo novo ou seminovo. Aqui não é conversa. Seu usado vale mais de verdade. E as melhores ofertas estão no Grupo Servopa. Além disso, fazendo test drive durante o feirão, você concorre a uma motocicleta zero quilômetro, mais de 15 marcas e mais de 50 concessionárias, com oportunidades que você não encontra no resto do ano. Grupo Servopa, transformando sonhos em conquistas.
Tá na hora de Paraná de ponta a ponta.
O Paraná avança com a duplicação da rodovia dos minérios,
além da construção da trincheira do Jardim Botânico e mais duas novas na linha verde.
E a mobilidade urbana ganha um novo patamar com o trinário da Marechal Floriano Peixoto.
Saiba mais em pr.gov.br.
Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Feirão de fábrica nas concessionárias Nissan, nesta sexta e sábado. Novo Nissan Kite, a partir de R$119.990. Consulte versões com taxa zero em até 36 vezes. E mais, Nissan Kicks com bônus de até R$25.000 no seu usado e taxa zero em 36 vezes. Mas atenção, é só nessa sexta e sábado, nas concessionárias Nissan. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Horas e 46 minutos, 4h46, Transamérica agora é TMC, você está em 100.3. Logo, logo o esporte chega. Enquanto isso, eu te atualizo que o Curitiba vai rolar aqui na cidade já no final de semana. Pois é, olha, estamos ouvindo já? Estamos ouvindo. Marina Sena, ela que é uma das grandes atrações desse evento no final de semana. Vai ser no sábado, a 8ª edição do Curitiba. E além de Marina Sena, tem o projeto Dominguinho, que tá bombando em todo o Brasil. Mestrinho JP, João Gomes. Tem também Seu Jorge com Vida Criolo. Então, o sábado de muita festa, muita folia, vários estilos musicais. A ideia, inclusive, desse ano é fazer uma mistura de ritmos bem brasileiros. Tem Fat Family também aqui em Curitiba. Então, para quem gostava do começo dos anos 2000 até a Marina Sena, que é um dos grandes sucessos agora em 2026, vamos estar reunidos na Pedreira Paulo Leminski e também na Ópera de Arame já neste sábado. Vamos ouvir um pouquinho mais, vai. Agora, 4 horas 47 minutos.
Passaporte TMC.
Fala, torcedor! O Passaporte da Copa te leva agora para Toronto, uma das sedes canadenses do Mundial de 2026. Moderna e multicultural, a cidade tem como cartão postal a icônica CN Tower, com uma das vistas mais impressionantes da América do Norte. Os jogos acontecem no BMO Field, que já está sendo preparado para receber torcedores do mundo inteiro. Para quem quer passear, a região de Distillery District reúne arte, restaurante e clima europeu. E fica a dica, o transporte público funciona muito bem em Toronto, então dá pra circular sem carro tranquilamente. Toronto te espera com organização e diversidade na Copa do Mundo FIFA 2026.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, carne de qualidade, é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E churrasco, quer churrasco? Começa com Seara.
Link TMC, quem escuta, sabe.
Já de volta por aqui, a justiça francesa condenou tanto a Airbus quanto a Air France pela tragédia daquele voo que matou 228 pessoas em 2009. Foi realmente um marco, né? Um acidente que ficou, enfim, foi alardeado no mundo inteiro, né? O Tribunal de Apelação anunciou a decisão sobre o acidente do voo que saiu do Rio com destino a Paris e caiu no Atlântico. A repórter Rebeca Renzi volta agora com mais atualizações desse caso.
Pois é, o tribunal francês ainda determinou o pagamento de R$1.300.000 aos parentes das vítimas. A justiça francesa condenou, né, a companhia aérea Air France e a fabricante Airbus por homicídio culposo por esse acidente no voo Rio-Paris de 2009. Foram 228 pessoas mortas no acidente. Esse é considerado o acidente mais grave da aviação francesa e aconteceu em 31 de maio de 2009. O avião operava o voo entre Rio e Paris e caiu quando sobrevoava o Oceano Atlântico. Agora, a informação foi divulgada pela própria agência France Press e a decisão ainda cabe recurso.
Se eu só entender, só confirmando, quanto é que você falou que é a indenização? R$1 milhão de indenização?
R$1.300.000.
Fala de euros, novo, Rebeca, tá?
Reais?
Ficou baixo aqui.
R$1.300.000.
Dólares ou reais?
Tá. Reais. Parentes das vítimas,
isso,
né?
Não é indenização, isso não é possível, isso não, não é indenização, isso dá pouco mais de R$5.000 para uma pessoa.
Absurdo.
Isso é um absurdo. Se for verdade isso, se é isso mesmo, é um absurdo a notícia. É um absurdo. É uma indenização de R$5.000 para a pessoa ter morrido num acidente de avião, que estão culpando a companhia aérea e a fabricante, e o preço é R$5.000. Eu não estou entendendo essa notícia. A França, inclusive, nem deu. Nem saiu nos sites principais dos jornais franceses essa notícia. É porque eu acho que eles devem estar com vergonha dessa decisão. Isso não é compensação nenhuma.
Nenhuma. Você tem toda a razão. 4:51. Mais um destaque com você, meu caro Rodrigo Alvarez.
Hoje vai ter de novo, né? Vai ter voo da maior nave do mundo, né? Que é uma grande aposta aí, dessa vez até mais alta, né? A SpaceX, do queridíssimo Elon Musk, vai fazer hoje seu 12º voo. É um voo de teste da Starship, que é considerada a maior nave, não só da atualidade, mas a que já foi construída. Essa decolagem vai ser, pelo nosso horário de Brasília, 8:30 PM, no estado do Texas, estado americano do Texas. E aí tem uma novidade, que tem uma versão mais avançada da nave, que é a versão 3, a V3, projetada para viagens longas, com a intenção de levar um dia o Tomás, a Maiara, o nosso ouvinte, para a Lua ou para Marte. Aí você escolhe. Quem você gostar menos, você manda para Marte. Quem você gostar mais, você manda para a Lua. Nesse teste, a SpaceX também vai lançar, quer lançar, né? Pretende, vamos ver se vai dar certo. 20 simuladores de satélites da empresa do Elon Musk, aquela que ele vende internet aí no Brasil e no mundo inteiro. E vai também. Eles têm, né, adotado aí, tem tido um papel importante, né, vale lembrar, na NASA, porque deve levar astronautas americanos no futuro. A SpaceX tem o plano aí de levar astronautas de volta à Lua até 2027 no programa Artemis, que teve recentemente um voo muito bonito, inclusive, que levou o ser humano ao voo mais distante da Terra na história, foi justamente desse mesmo programa chamado Artemis. Então, o governo americano já pagou a SpaceX cerca de R$16 bilhões, foi o que ele já pagou, não é tanto assim. O histórico da nave é de altos e baixos, né? Teve 11 voos anteriores, os primeiros terminaram em explosão, mas é claro que isso é assim mesmo, tá? Não tem nada de errado quando tem explosão, porque é teste, é assim que funciona, não tem ninguém lá dentro para justamente, se der errado, não morre ninguém. Então vamos ver o que vai acontecer hoje, né? Vamos ver qual é o próximo voo, se vai dar certo, da SpaceX. Missão aí bonita para quem vai acompanhar 8:30 PM.
Eu seguirei durante muitos anos bem distante dessas naves, mas acho isso tudo absolutamente fascinante.
Se você não pegaria um voozinho para Lua, eu vou, cara.
Ah, eu não tenho coragem, Alvarez.
Você não pega jatinho?
Eu não
sei
tenho
lá,
coragem.
Né? Você ou o Tomás, ou os dois?
Sou eu, não, eu não pego, não entro nem jatinho, nem foguete, nem helicóptero.
E vai para Lua, vai entender.
Deve ser fascinante. E acho as imagens lindas, espetaculares, parece coisa de filme de ficção científica, mas por enquanto tô fora.
Diz que mexe com a cabeça, você olhar a Terra de longe, assim. Já ouvi falar que tem um... pessoal tem que trabalhar um pouquinho a cabeça quando volta.
Me esqueço, você tá falando é justamente o que o Elton John pensou para escrever a letra de Rocket Man, que aliás eu sugiro terminar, que não tá terminando, mas pô, Rocket Man, ele fala disso, né? Do cara que sai e começa a revisar, repensar o que ele sente Sobre a Terra é linda, aquela música do Elton John. Maravilha. Fala justamente do sentimento do astronauta.
Maravilhosa. Vamos tentar. A gente vai tentar. A ideia é acabar com uma outra música, mas. Porque a gente vai falar de
Copa. Tem outra na jogada?
Tem,
então,
tem um monte de música. Entrou
na fila pra. Ó, a minha agora vai entrar pra 2047.
Agora tem, ó, por exemplo, agora tem Iron Maiden. Porque, né,
Arena Tomás da Baixada, minha cara Maiara, estádio do Atlético Paranaense, já enfrenta longas filas de fãs da banda britânica. A banda que confirmou que vai fazer um dos três shows da turnê de celebração dos seus 50 anos na capital paranaense. Caramba, hein? Iron Maiden chegando aos 50 anos de trajetória. Além disso, final de semana também será de muita música brasileira, porque ocorre a 8ª edição do Curitiba, um dos maiores festivais de MPB do Brasil. Quem conta todos os detalhes dessa programação é o nosso Capitão Curitiba, Brian Valêncio.
Tomás, o quão fã você é de uma coisa para acordar em um dia frio em Curitiba de madrugada e ficar na frente de uma bilheteria? Olha, tem muita gente que fez isso por aqui. 5 da manhã e a gente está na semana mais gelada do ano até esse momento, tá bem frio, eu agora nesse momento tô com frio aqui dentro, e a bilheteria abria só às 11 horas na Arena da Baixada, mas 4, 5 horas da manhã, em frente à arena já tava lotado, e isso não é para menos, esse show é em celebração aos 50 anos da banda, como você bem ressaltou, 50 anos já, eles estão fazendo uma turnê pela América Latina. Já era esperado que isso fosse acontecer, porque foi anunciado o primeiro só um show em São Paulo, e esse show vendeu como pólvora, assim, acabou rapidamente, e os ingressos ficaram esgotados, e aí eles anunciaram, então, mais um show para São Paulo, e um show aqui em outubro na Arena da Baixada, já foi tudo, já acabou, fila lotadíssima, primeiro abriu 10 horas para as compras online, e às 11 horas na loja física, em frente à Arena da Baixada, um show muito esperado, com certeza os fãs vão poder aproveitar e grandes clássicos. E aí, um outro assunto que você trouxe, Tomás, é o Curitiba, um festival muito importante de música nacional, tem ganhado cada vez mais projeção, e esse ano o festival chega com tudo. A ideia é trazer shows de diferentes vertentes musicais e de diferentes lugares do Brasil. Então, por exemplo, tem Dominguinho, que é o projeto do João Gomes, do Mestrinho, do JP, que vão se apresentar como o principal atração desse Curitiba 2026. Além disso, tem Marina Sena, tem Fat Family, tem Chico Chico, filho da Cássia Eller, tem Seu Jorge com Criolo. Então, o sábado aqui em Curitiba vai ser respirando cultura brasileira. Já tem muita gente já animada para esse evento, que acontece na Pedreira Paulo Leminski, um dos maiores polos culturais aqui do nosso estado, e também na Ópera de Arame. Ele é um conjunto, né? A Pedreira e a Ópera ficam lado a lado, então esses shows vão ser divididos por ali. Mas então, agora a gente tem a confirmação de um grande show de rock aqui na capital e mais pertinho da gente. Sábado, a TMC vai estar lá no Curitiba, acompanhando
Valêncio,
todos os detalhes.
Valêncio, você sabe cantar ou não?
E trazendo a cobertura depois, Tomás.
Sabe cantar alguma deles, não, Valêncio? Você tem cara de que gosta.
O Valêncio não tá ouvindo o Alvarez. O Alvarez quer saber se você canta. Tá. Qual, alguma do Iron, é isso?
É.
Alguma do Iron você sabe cantar? Fear of the Dark.
Ah, não, aí
você
me pega.
Fear of the Dark. Canto pra você, não tem problema.
Ah, não, aí tem que ter Fear voz também, né?
É isso.
Tá bom, bora, Valêncio.
Lá, tem muita coisa, dá pra falar, a gente tem 1 minuto e meio, vamos lá.
15 segundos eu falo, do dia importantíssimo pra Cristiano Ronaldo, que tá sendo abraçado nesse momento por todos os jogadores do Nasser. Pela primeira vez desde que chegou à Arábia Saudita, há 4 anos, o Cristiano Ronaldo conquista, de fato, um título importante pelo Nasser. Vitória sobre o Damak por 4-1 na última rodada, deixa o Hilal, o grande rival, para trás. E Cristiano Ronaldo parece um menino em campo, comemorando como se tivesse ganho uma Champions ou uma Eurocopa pela seleção portuguesa. É impressionante o profissionalismo desse rapaz, com 40 anos, ainda celebrando dessa maneira um título saudita.
Sensacional.
Esse eu queria na nossa seleção.
Nossa. Opa, quem não queria? Falando nisso, contagem regressiva já começou, faltam 21 dias para a Copa do Mundo, a TMC vai estar em campo do primeiro ao último apito. A gente vai transmitir os 60 jogos do Mundial, 28 da fase de grupos, incluindo os 3 do Brasil, e todos os 32 do mata-mata, das oitavas até a grande final. A cobertura começou na última segunda com a convocação da seleção brasileira e vai até 19 de julho. A estreia do Brasil é no dia 13 de junho, um sábado, às 7 da noite, no horário de Brasília, contra Marrocos em Nova York.
Depois enfrentamos Haiti na Filadélfia, tem a Escócia no jogo de Miami. Lembrando que a Copa começa dia 11 de junho com México e África do Sul no estádio Azteca, onde o Brasil foi campeão do mundo em 1970. A TMC acompanha tudo com narradores, comentaristas e repórteres nos Estados Unidos, de onde trará a cobertura completa e, tenho certeza, sensacional para você.
E só pra terminar, vamos trazer, como a gente prometeu, né, a trilha sonora da Copa do Mundo, que tem brasileiro no meio. FIFA lançou hoje mais uma música oficial do torneio. O Brasil marcou presença, claro, né, com a nossa Anitta. A faixa se chama Goals, é uma parceria dela, da Lisa e do grupo sul-coreano de K-pop Blackpink. E também o Rema, cantor nigeriano que bomba no estilo Afrobeat. Vamos ouvir um pouquinho no fim deste link TMC. Essa versão.
O começo não me agradou, mas tem todo o restante.
Dá pra terminar o nosso programa mais cedo hoje? Não, pode enterrar.
A gente já tá atrasado, agora, na verdade.
Vamos acabar então, gente.
Nem eu gostei. Pronto. Bom,
talvez o resto da música me convença, mas por enquanto eu tô com o Alvarez nessa.
Não ouviu tudo,
E estarei com o Alvarez também. E com você, Mayara, amanhã, às 3 da tarde.
Em mais um Link TMC. A cara do Alvarez.
Era melhor ter terminado com Rocket Man, eu falei.
É verdade, eu sei, mas a gente prometeu Anitta, meu amigo.
Essa comparação não existe, Alvarez. Não existe.
Gente, quando eu gostei.
A Mayara, ela é autoritária. Ela tá aprendendo. Pois é. Ela fica vendo muita coisa aí da política mundial, ela tá ficando autoritária. Ela que determinou isso, não perguntou a ninguém.
É que todo relacionamento só funciona quando a mulher manda. Isso aqui é um relacionamento de amizade, mas é. Beijo pra vocês. Tchau. E até amanhã. Tchau.
Beijo, até amanhã.
TMC. Quem escuta, sabe.
TMC 100.3 é Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
O futebol não para e hoje teremos os jogos da quinta rodada da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. Pela Libertadores às 9:30 da noite, o Corinthians enfrenta o Peñarol em Montevideo, no Uruguai. O Timão já está classificado para o mata-mata da competição. Já pela Copa Sul-Americana às 7 horas da noite, o Atlético Mineiro encara o Cienciano do Peru na Arena MRV em Belo Horizonte. O Galo precisa da vitória para se manter vivo na competição. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta sabe.
Oferecimento: maquininha, link de pagamentos, PicPay Tap e boletos. As soluções do PicPay para a sua empresa.
ZYD 364, TMC em 100.3, Curitiba.
Esportes TMC, uma jogada. Não é fácil conseguir outro coração. Cuide bem do seu. Uma campanha da Unimed Curitiba. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer é no mês da indústria FG. No futebol e na vida, a melhor jogada é planejar. Com a Demicon, lógico que dá. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Acesse enerbras.com.br. Maquininha, link de pagamentos, PicPay Tap e boletos, as soluções do PicPay para a sua empresa. Está no ar mais um programa líder em audiência. Esportes TMC. Esportes TMC. Em todas as plataformas e também no rádio em 100,3. Começou.
Excepcionalmente.
com o Rafael Porto, que era feliz na CBN e não sabia.
Sou eu! Fala, moçada! Tá começando o Esporte TMC dessa quinta-feira! Hoje é dia 21 de maio de 2026, o Esporte TMC tá entrando no ar ao vivo em 100.3 FM. Também pelo site tmc.com.br, pelo aplicativo da TMC e pela nossa live no YouTube, canal TMC Esporte. Hoje, quinta-feira, o Esporte TMC vai trazer todas as informações de Atlético de Curitiba, de Paraná. Reta final de preparação para os jogos do final de semana. Tá chegando o final de semana com rodada de Brasileirão para a dupla Atletiba e com o jogo do acesso para o Paraná. O tricolor tá muito perto de garantir a sua vaga na primeira divisão do ano que vem. O Esporte TMC de hoje vai falar muito sobre tudo isso. E você vem com a gente nesta quinta-feira. Tudo bem com você, Tezinho?
Serginho, tudo bem?
Tudo bom, Serginho?
Tem que horas que vai o programa hoje?
Hoje vai até as 8.
Ah, pelo menos
não. É, hoje vai até as 8, hoje? Não é? Você acha que tem uma perseguição contra você, mas não tem.
Ah, eu acho que tem, porque eu sou mais novo da equipe, né?
Ah, não, agora o Guilherme, né?
É,
que ou o Guilherme conta a passagem anterior. Não, ele... Como é que faz?
Não, ele... Quando eu jogava no Curitiba.
Sim.
E tinha essas coisas, né? De
grupo, sai, volta.
Sai, volta. E, na verdade.
Tá amarrado. Solta o freio de mão.
Não sei.
Não, mas semana que vem tá tranquilo, porque tem jogo do São Paulo na terça.
Tá.
E do Palmeiras na quinta.
Então, quarta-feira, o Serginho vai até as 8, é isso? Que é sacanagem. Isso.
É,
sacanagem
é...
com você, Serginho Prestes.
Isso aí é normal, né?
Normal. Uma sacanagem, mas é normal.
Mas faz parte, né?
E ontem a gente só fez o segundo tempo do Santos. Porque era...
Ah, entrou o segundo tempo? Pô, mas aí é brincadeira, né?
Aí
é loucura, aí não dá pra entender, né?
Ah, isso aí é culpa do...
Culpa é do Robert, é lógico que a culpa é do Robert. Tudo aqui que acontece aqui é culpa do Robert.
É. Exatamente.
A culpa é sempre do Robert Souza.
Exatamente.
Falando na nossa maravilhosa produção, Robert Souza, Lucas Gomes, Luquinhas está radiante, sorriso de orelha a orelha, porque o Al Nassr é campeão da Arábia Saudita. Papai Cristiano Ronaldo celebrando o título com o Bento comemorando. Semana difícil pro Bento, imagino que não deve ter sido fácil pra ele, né? Ter ficado de fora da lista da Copa.
Não só pra ele, né? Mas... Pra quem gosta do Bento também.
É,
né?
Total. O De Lázaro tá aqui hoje, a gente achou a semana inteira que ele não vinha na quinta-feira, mas ele apareceu.
Eu estava esperando o meu nome ser citado.
Segunda não veio, não sei porquê, né? Depois da lista, não sei porquê não veio.
Vim e cumpri meu horário aqui, que foi na programação da rede. Que foi o combinado.
Você tá bem?
Eu estou muito bem.
Tá mais calmo?
Não, eu tô calmo como sempre. Meu recado é só pra aquele vagabundo canalha que fica fazendo sacanagem com meu nome na minha ausência, ainda por cima. Tá? Pensa que eu não tô ouvindo, canalha. É pra você mesmo.
É com quem que você tá falando, Coité?
Claro, óbvio.
Não fiz nada, porta.
Tirar qualquer dúvida. É.
Fica na minha ausência, fazendo sacanagem, colocando coisas aí que eu nunca disse, que eu nunca falei, inventando história. Você acha que eu não ouvi, cara? Tenho ouvidos em todas as partes, se você quer saber.
Não é isso.
Opa! Caramba, cara. O cara tem uma rede de contatos que não deixa escapar nada.
É, conta pra nós.
Informação que o ET trouxe aqui ao longo da semana é que você tava deprimido pelo Bento não ter sido convocado.
Deprimido? O que eu tenho a ver com isso?
Eu não sei, cara. Foi o que o ET falou. E o ET a gente sabe que tem credibilidade. Tem ouvidos em todos os lados.
Ó, ontem, pra vocês verem como as coisas circulam, ó. Ontem eu estava fazendo minha atividade física no Parque Barigui.
Tá errado, hein?
Na hora da abertura do programa.
Tá errado.
Tava ouvindo
aquela... Sabe quem corre lá no Barigui quando tá de férias aqui em Curitiba?
Quem?
O Bento.
E daí? O que tem a ver?
Não, só coincidência.
O Porto também tem ouvido em todas as partes.
Assim, ó, a gente tem que fazer esse encontro quando o Bento vier de férias pra Curitiba, tá?
Vamos tentar.
Isso
aí já deve estar mais certo que...
Mas assim, aí tem que o cara, aqui o Robson tem que fazer um exercício de respiração antes, porque o coração quando acelera demais dentro do peito, a partir de uma certa idade é perigoso.
Vocês falam muita bobagem. Então eu tava lá e tava ouvindo a abertura do programa e ouvi todas as canalices, né? Com patrocínio de uma certa dupla aqui, mas principalmente com a com as frases de efeito aí de um humorista.
Ex-humorista.
Inacreditavelmente há 25 anos no ar aí, enchendo a paciência.
Exatamente. Enfim, festa na casa do De Lázari, festa na casa do Lucas Gomes, porque Bento e Cristiano Ronaldo são campeões do Campeonato Saudita, Liga das Estrelas, muito dinheiro, muita grana, e o Cristiano ganhou o título.
E só para encerrar a história, daí eu tava lá fazendo minha atividade física, de repente a Monique me manda uma foto minha lá, caminhando. Alguém me tirou uma foto minha e mandou para ela.
Não é só você que tem ouvidos em todas as partes.
Cuidado. Eu sei bem como é que é, porque eu sou ET, eu também tenho. Onde tem buraco, eu ouço.
Vamos lá, que hoje aqui no Esporte TMC, a Monique Vilela vai trazer as informações do Atlético. Hoje é Odair Day, um ano de papito no comando do Furacão.
Sim, Potinho, 55 jogos, 365 dias no comando do Furacão, que não acontecia desde 2019, quando Thiago Nunes era o técnico do Atlético na ocasião. Papito fazendo história e também quebrando a cabeça, porque domingo tem jogo diante do Remo e ele vai ter que encontrar alternativas para fazer esse time render fora de casa e voltar a vencer fora de casa nessa temporada dentro do Campeonato Brasileiro. Durante o Sports TMC, vamos relembrar momentos marcantes de Odair Hellmann no comando do Atlético, viu, Etezinho? Porque no comando do Inter, eu sei que você não gostou, né? Em 2019.
Não, eu gostava dele.
Gostava da maionese?
Gostava do Papita.
Ah, então tá bom.
O Nicolas França vai falar de Coritiba hoje aqui no Esporte TMC e sobre a tentativa do Santos de anular o jogo de domingo, Nico.
Fala, Porto, galera ligada aqui no Esporte TMC, vamos atualizar no programa de hoje a situação envolvendo aquele pedido de anulação feito pelo Santos da partida do último domingo na Neoquímica Arena, a vitória do Coritiba por 3-0, Santos que pediu isso no STJD por causa daquela polêmica substituição do Neymar. Esse pedido vai ser analisado na sexta-feira lá no tribunal, aí a gente vai saber se o caso vai ou não a julgamento. Enquanto isso, Coritiba começa a sua preparação para o jogo de segunda-feira contra o Bahia, e a gente vai falar também sobre a pontuação que o time tem nesse momento, ali na parte de cima da tabela, como internamente essa posição é encarada e o que representa para uma sequência do trabalho. Porto,
o Jairo Júnior vai trazer as informações do Paraná, casa cheia no final de semana para o jogo do acesso, e um tricolor que pode ter novidades, Juninho.
Pode ter novidade, sim, Porto. Bom, uma é praticamente certa, né? Com a saída do Salazar machucado, o Paraná vai ter uma mudança no setor defensivo. Pode ter uma outra mudança no setor ofensivo. Samuel fez um gol contra a equipe do Araucária e pode ser aí uma presença no ataque tricolor. Hoje ele concedeu entrevista na Vila Capanema, daqui a poucos detalhes.
Tudo isso no Esporte TMC dessa quinta-feira que está começando, e a partir de agora você pode participar do programa com a gente, mandando para cá sua mensagem, com a sua opinião, com o seu comentário, com a sua pergunta, com a sua sugestão aqui para TMC. Manda a sua mensagem mesmo, porque hoje nós vamos juntos até às 8 horas da noite. Aí eu vou registrar no ar aqui a sua participação, e é como se você estivesse aqui com a gente no estúdio da TMC, falando de futebol paranaense, sentado ali, ó, do ladinho do ET. Manda seu recado, o Esporte TMC dessa quinta-feira começou.
Todo mundo beba com moderação.
Hospital Ipo, o maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina. Há mais de 32 anos oferecendo consultas, exames e cirurgias com agilidade, acolhimento e profissionais renomados. O único com atendimento 24 horas, dedicado exclusivamente à especialidade. O Ipo é referência em prevenção, diagnóstico e cuidado humano. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Acesse ipo.com e agende sua consulta.
Tá na hora de Paraná de ponta a ponta. A nova pavimentação de concreto entre Mandirituba e São José dos Pinhais vai movimentar a economia da região.
E o trânsito vai fluir melhor com as novas canaletas de ônibus até Colombo e Fazenda Rio Grande.
Na saúde, são 4 novos hospitais: São José dos Pinhais, Colombo, Pinhais e Rio Branco do Sul.
Saiba mais em pr.gov.br.
Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Quem escuta, sabe.
TMC. Palpite campeão, Tratoraço e Mercado de Correias. Mostre que você é fera no palpite. Participe e concorra a 10 bolas da Copa do Mundo. Participe pelo Instagram Tratoraco Curitiba. Siga o perfil, curta o post oficial, marque 2 amigos e dê seu palpite do primeiro, segundo e terceiro lugar da Copa. Simples assim, é um sorteio a cada jogo do Brasil e acertando o palpite, você leva a bola na hora. Os palpites poderão ser feitos até o dia 10 de junho. Tratoraço e Mercado de Correias, juntos na torcida pelo Hexa.
Construindo sonhos e tradição, pensou em reforma e construção, pensou Nichelle, 50 anos Nichelle, vamos celebrar. Aniversário premiado Nichelle, 50 anos Nichelle, vem comemorar. Aniversário Nichelle.
Aniversário premiado 50 anos Nichelle, concorra a super prêmios o ano todo. Nichelle, conta com a gente.
Cada fase da vida pede um tom diferente. O tom leve de um recomeço. O vibrante de uma conquista. O acolhedor de um novo lar. E agora, qual é o seu? Com a Verginha, a vida tem muitos tons. Passe em uma loja e descubra o seu. Verginha, a vida no seu tom.
Quando a cidade diminui o ritmo, a informação continua acesa na TMC e eu, Diego Andrade, te faço companhia na madrugada com as notícias que movimentam o Brasil, o mundo, a sua cidade e o seu time. Tudo para você virar o dia bem informado, sem perder nada do que importa. De segunda a domingo, à meia-noite, amanhã TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Voltamos com muito mais futebol! Esportes TMC!
De volta com o Esporte TMC dessa quinta-feira para Tuiuti. Na EAD Tuiuti, a graduação é que se encaixa na sua vida, não o contrário. Acesse tuiuti.edu.br e faça sua inscrição. Prêmios de hoje para você concorrer aqui no Esporte TMC. O prêmio número 1 tem par de ingressos para a Liga Monstro Combate. É no dia 6 de junho, na Live Curitiba. Prêmio 2, um voucher de R$100 para você aproveitar na Pizzaria Baggio. É válido para qualquer unidade da Baggio, hein? Então manda para cá sua participação para concorrer aos prêmios de hoje. Você pode mandar o seu recado pra gente no X, no Facebook, no Instagram, no YouTube ou no WhatsApp 995661003. Manda para cá o seu nome completo, diga qual é o prêmio que você quer ganhar e você concorre aos brindes de hoje no sorteio que acontece no final do programa. Sua empresa está segura? Com o Pentest da Columbia TI, você descobre falhas antes dos hackers. Proteja seu negócio. Columbia TI, especialistas em segurança. Acesse columbiati.com. Bora lá começar o programa de hoje falando de Atlético, porque Odair Hellmann completa hoje 1 ano no comando do Atlético. Desde 2019, com o Thiago Nunes, o Atlético não tinha um treinador que ficava tanto tempo no cargo,
exatamente,
Monique Vilela.
Exatamente, Portinho. Dia de festa no CT do Caju, 1 ano do técnico Odair Hellmann no comando do time atleticano. Depois de tanto tempo, o Atlético vendo um treinador tão longevo assim no comando da equipe. 55 jogos, 25 vitórias, 12 empates e 18 derrotas. Esse é o retrospecto do Odair até aqui, só lembrando que, né, a gente não computa aqueles jogos do Campeonato Paranaense que foram o João Correia que comandou. O Odair chegou a comandar em algumas ocasiões dentro do estadual o time. Aí sim, são jogos computados para conta do Odair. Um ano completo de trabalho do treinador, que lá em 21 de maio de 2025 desembarcou no aeroporto Afonso Pena com a missão de reerguer o Atlético na Série B. Então, mal na competição, Maurício Barbieri era o técnico que não deu certo, um Atlético que oscilava demais de produção e aos poucos o Odair foi trabalhando, conquistando resultados, 7 vitórias seguidas, mas também teve ali um momento de 7 jogos seguidos sem vencer. E no final das contas, acesso para a Série A em 2026, um começo de temporada relativamente interessante dentro dessa série A que a gente está vivendo. E um Odair que, depois de muito tempo, mostrou ao Atlético que sim, dá para se manter o trabalho de um treinador. E durante aqui o Sports TMC, Porto, a gente vai resgatar momentos pontuais do Odair. Eu fiz uma retrospectiva e, aliás, também tem uma retrospectiva lá no nosso Instagram, viu? No TMC Paraná. Quem quiser acompanhar, tem um carrossel lá com os momentos de Odair, números, dados e tudo mais. Desse um ano de Atlético, que começou exatamente no dia 21 de maio de 2025. Desembarca no aeroporto Afonso Pena e a gente acompanhou. A TMC estava lá e a gente vai resgatar agora aqui, nesse primeiro momento, né? Nessa primeira fase aqui de material do Odair, justamente esse início de trabalho no Furacão. O Odair sabia que a missão era difícil, mas estava empolgado na ocasião. Vamos relembrar.
Meio no jet lag, né?
Eu ainda estou no
horário. Como é que você está se sentindo nessa missão aí de comandar o Atlético?
Estou feliz. Está feliz?
Queria voltar para o Brasil?
Queria voltar e voltei para o lugar certo, para a hora certa. Estou muito feliz e agradecer ao presidente Petralha pelo contato, pela confiança e agradecer ao torcedor do Atlético e vamos trabalhar.
Como que você vê esse desafio aí?
Trabalhar, muito.
Muito trabalho, era o que o Odair dizia no momento, na ocasião, e realmente ele foi sentindo na pele o que seria o Atlético na ocasião, viu? Porto mal no Campeonato Brasileiro da Série B, reforços que não deram certo, só poderia contratar no meio do ano e ali, 21 de maio, até estava próximo já. A janela, até teve uma janela no passado ali bem curta, né, de Mundial de Clubes, que os clubes poderiam até aproveitar, mas o Atlético não conseguiu trazer ninguém na ocasião e o Odair foi iniciando esse trabalho dele, né, de tirar leite de pedra do Furacão. E um pouquinho depois desse momento da chegada dele, eu faço questão de resgatar aqui uma entrevista bem importante do Odair, porque ele estreou com a vitória sobre o Atlético por 1-0 na Arena. Depois ele teve ali momentos importantes, de jogos importantes, né? Até a sequência lá de 7 vitórias, teve as 7 jogos seguidos sem vencer também. Nesse início de trabalho do Odair, ele foi muito honesto e o torcedor até levou uma realidade, um choque de realidade. Muito que a gente falava aqui de um Atlético na Série B que não conhecia uma Série B desde 2012. E logo após o empate com o Operário em Ponta Grossa, em 2-2, a gente estava lá nessa partida, o Odair foi muito honesto quando foi perguntado a ele da necessidade de reforços e do que era o Atlético naquele momento, dentro de uma Série B, mal na competição, reiniciando um trabalho de comando técnico, de comissão técnica. Há muito tempo não se via um treinador também trazer um preparador físico, um auxiliar dele, ter a comissão dele, porque geralmente vem o treinador e usa tudo do Atlético, né? Todos da casa. Não foi o que aconteceu com o Odair. E ele foi muito honesto. E agora a gente vai resgatar esse momento que eu acho bem interessante, Porto, de um Odair que caiu na realidade no Atlético e teve que realmente trabalhar demais para conseguir remontar o elenco e fazerem as coisas começarem a andar na Série B.
Nós já estamos trabalhando, como eu disse na resposta anterior. Eu não vou ficar aqui, né, transferindo que a gente não está conseguindo resultados por causa das contratações. Não é isso que eu vou fazer como comandante. Pelo contrário, eu vou com quem está aqui. É esses caras que eu tenho que dar confiança, trabalho e moral, mas como eu já falei para eles e para todos, eu comuniquei com o torcedor. A gente vai buscar situações que a gente possa agregar qualidade a este grupo, possa potencializar essa disputa, dê mais capacidade competitiva e técnica para nós. Mas tem uma coisa que a gente precisa dizer para o torcedor, que o torcedor precisa saber. Eu vivi experiências, não quero falar o nome dos clubes, tá? Se precisar até falo, porque é importante para vocês. Assim, quando a gente está passando esse momento, e aquela resposta também tem um pouco disso, quando a gente liga para o mercado, quando nós, Atlético Paranaense, hoje ligamos para o mercado, o Atlético Paranaense continua com uma torcida gigante, com uma estrutura gigante, mas a gente liga para o cara vir agora para cá, para estar junto com a gente, ele não quer vir. E às vezes a gente oferece até mais dinheiro do que o próprio mercado oferece para o jogador, e o jogador não vem, porque tem todo um sistema por trás dessa busca.
Odair Hellmann, eu separei bem esse trechinho, que ele foi muito honesto, o Porto dizendo, a gente liga para jogador e ele fala que ele não quer vir para o Atlético. E ele ainda teve que passar por tudo isso nesse começo de trajetória dele no Atlético, até então, depois conseguiu contratar principalmente os estrangeiros, Viveiros, Aguirre, Benavides, que foram todas ideias do Odair,